A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Lucas Alves Amaral, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, idealizador, criador do grupo Homens Essenciais. É também facilitador em comunicação não violenta. Lucas é professor do Centro Universitário de Brasília. Na entrevista de hoje, ele vai nos falar sobre a pornografia nas construções das masculinidades. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Lucas, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, Ricardo. É um grande prazer, né? Agradeço a você, aos ouvintes. Espero que a gente tenha um ótimo encontro, né? Uma ótima reflexão juntos.
Ah, muito obrigado. Agradeço muito a sua presença aqui. E você tem trabalhado com algo que é muito contemporâneo, né? Porque assim, numa sociedade como a nossa, se fala muito da questão da violência contra as mulheres, que é algo muito preocupante, e há muitas pesquisas vão no sentido da questão do feminismo, das feminilidades, e você, nos últimos anos, tem se dedicado às masculinidades, né? Inclusive, você cria, é um dos fundadores, né, do grupo Homens Essenciais. Primeiro, o que é esse grupo Homens Essenciais?
Então, Ricardo, é muito interessante você dizer sobre esse movimento ser algo novo, né? Os estudos de masculinidades, eles, na verdade, no mundo como um todo, eles ganham uma certa visibilidade a partir da década de 60, mas é fato que eles foram mobilizados por pensadoras, mulheres feministas, que estavam muito preocupadas em entender, dentro das construções de gênero, qual é o papel dos homens, né, na nossa sociedade, considerando que a gente tem um histórico de muita violência, né, estruturado por um pensamento patriarcal. E, recentemente, é verdade que no Brasil existe uma, digamos, explosão, tanto no campo dos estudos quanto no campo das práticas. E então é dentro desse contexto que o Homens Essenciais surge. O Homens Essenciais é um grupo de vivências terapêuticas e rodas de conversa para homens, facilitado por pessoas que também se reconhecem como homens, né? Eu, Lucas Amaral, o Felipe Boni e o Pedro Maia. A gente propõe, então, ciclos de vivências e rodas de conversa, dentro das quais a gente vai falar dos grandes dilemas das vidas íntimas, dos relacionamentos afetivos. Falamos do tema da violência, da comunicação, abordamos muito a questão da parentalidade, né, das relações parentais. Muitos de nós, eu afirmo por mim, mas eu afirmo por muitos outros homens, carregamos aí marcas difíceis do relacionamento, especialmente com os nossos pais. E discutimos também a relação de trabalho, espiritualidade, enfim, são várias dimensões da vida dentro das quais a gente adentra através de vivências e incita diálogo com um viés terapêutico.
No caso, você falou que nas vivências aparece muito a figura do pai, né? Do genitor. A que se deve a isso?
Olha, do meu ponto de vista, e olhando um pouco já a partir do histórico mesmo, dos estudos e dessa história patriarcal, eu acredito que se deve, a um certo autocentramento masculino que gera uma vida voltada para si e especialmente voltada para as conquistas materiais. Muitos homens estão direcionados para viver em prol do trabalho, né? Eu já escutei essa frase muitas vezes, vida é trabalho, quase como uma crença fundamental na vida de muitos homens. Estão muito direcionados para as conquistas externas, não é à toa que o cinema explora a imagem de carros, armas, guerras, e sempre tendo homens como protagonistas desses eventos, na grande maioria das vezes, né, na verdade. Eu acredito, então, que esse é um dos fenômenos. O segundo fenômeno é derivado desse, no meu ponto de vista, que é uma espécie de restrição emocional, um subdesenvolvimento, né, de uma capacidade de entender os sentimentos, dar nome a eles e construir uma relação afetiva, dialógica, principalmente no espaço familiar. Essa restrição emocional, ela acaba se traduzindo em ausência afetiva, né? Os últimos registros, se eu não me engano, do Conselho Nacional de Justiça apontam para algo em torno de 5,5 milhões de crianças anualmente não têm o nome do pai, né, no registro do nascimento. Então, essa ausência desse pai, ela, quando não existe nenhuma presença física, ela é muito marcante na trajetória dos homens, né, e das mulheres também, de todos, todas e todes, enfim, mas especialmente na trajetória dos homens, por uma dificuldade de ter referência, né, e uma referência de masculinidade, uma referência do que é a identidade masculina e quais performances se esperam desse homem.
Agora, esse homem que não assume a paternidade, né, isso é uma característica de imaturidade. O que, que leva esse homem a ter esse comportamento?
Então, é delicado, assim, é um processo complexo, mas eu acredito, muito fortemente baseado nas leituras, nas experiências de escuta dessas rodas de conversa, que uma vida voltada para o mundo, né, de fora, para as conquistas, para o trabalho, para uma autorrealização pessoal, em detrimento de uma inserção familiar, é um elemento forte. Então, talvez é uma imaturidade, né? Talvez seja fruto de uma imaturidade individual, emocional, para compartilhar, né? Para viver isso que a gente vai chamar de cuidado, que é, do meu ponto de vista, uma dimensão ética humana, né? Sem a qual a gente nem seria humano, num sentido bem lógico, porque humanos dependem de cuidado. No entanto, do ponto de vista da cultura, né, ocidentalizada, a gente associou o cuidado à feminilidade e ao exercício das mulheres, ao espaço privado, e eu acredito que está aí um dos fatores, tá? Tá aí um dos fatores sociais, culturais e que tem repercussão subjetiva. Mas é complexo fazer uma afirmação generalizante, porque são muitos homens, muitas histórias, né, muitas realidades. A gente tem que ter sempre essa lembrança, né, do recorte geracional, de um recorte econômico, regional, mas, de acordo com as leituras que eu venho fazendo, com os grupos que eu venho participando, eu venho escutando muito isso. Eu acho que esse é um ponto.
Os homens mais jovens, você tem percebido mudanças?
Sim, eu diria que sim. Existem dois movimentos, viu, Ricardo, que eu venho tentando mapear. Um deles é esse que alguns vão chamar de masculinidade saudável, que ainda é um termo que para mim precisa ser repensado, porque a ideia de saúde, ela envolve muitas vezes uma ideia de doença, né? Então, como se a gente vivesse uma toxicidade em detrimento de uma saúde. E ela às vezes envolve uma idealização. Eu acredito que a gente precisa lidar com os homens reais que vivem aí suas múltiplas dificuldades, desafios. Mas vamos lá. Os jovens, principalmente as gerações hoje que estão na faixa dos 13 aos 19 anos, vivem num mundo hiperconectado, que tem uma grande influência, né, prática dos feminismos. A gente pode dizer que uma das grandes ideias, práticas e lutas que mudam o século XX e vai repercutir em transformações do século XXI foram os feminismos, né? Isso quem fala é o Stuart Hall, um grande estudioso dos estudos culturais. Esses jovens, então, estão tendo mais acesso se tornou mais visível denúncias de violência, termos utilizados que são machistas. O debate sobre o machismo, sobre o patriarcado, começou a ganhar espaços escolares que antigamente não ganhava. O cinema, a mídia, né, audiovisual, vem trazendo novas representações. Eu acho que um grande debate também que a gente tem que honrar é dos movimentos negros, né, dos movimentos LGBTQIA+, que vem, eu acredito que vem, o imaginário coletivo ele vem sendo povoado com mais diversidade. No entanto, existe um contramovimento, que é um movimento conservador, de manutenção de uma lógica patriarcal. Ele inicia com homens mais velhos, normalmente que já ocupam lugares de privilégio, né? Muitas vezes ricos, brancos, cisgênero, heterossexuais. Mas existe hoje um movimento de jovens conservadores e muitas vezes jovens violentos. Eu recentemente orientei uma pesquisa de um estudante com os celibatários involuntários, os incels. São jovens do mundo inteiro que se encontram na Deep Web, muitas vezes, ou em outras redes sociais mais alternativas, menos famosas, e destilam ódio contra as mulheres, contra homens gays, contra homens negros. Então, em alguma medida, essa violência explícita tem a ver com uma ideia de que ser homem seria ser superior, um grupo superior dentro do grupo humano. E isso é grave, porque são jovens, muito jovens, né? Muito jovens. Eles se auto-intitulam celibatários involuntários porque eles acreditam que eles não desenvolveram relacionamentos sexuais afetivos por culpa das mulheres e especialmente por culpa dos feminismos. Então eles destilam ódio, eles organizam eventualmente atos de violência, né? O ataque de Suzano há anos atrás numa escola foi organizado por dois jovens que participaram de fóruns em céus, né? Então olha que interessante, tem um movimento de transformação, mas tem um movimento conservador, e a gente vive talvez num período extremamente conflitivo no que tange às relações de gênero e sexualidade na nossa sociedade. Precisamos estar atentos, né? E resistentes.
No caso, por exemplo, a figura masculina, né? Então, assim, no primeiro momento, a criança tem ali a figura do pai como um herói. Na adolescência, um pai como sendo um elemento a ser afrontado. E na vida adulta, ele passa a ter a figura do pai diferente, né? Ele concilia com esse pai. É um processo... O processo funciona assim mesmo?
Pois é. Esse processo de desenvolvimento, ele varia, né? O nosso modelo ocidental, ele é muito ancorado nessa parentalidade consanguínea, né? Se espera muito que o papel social de pai e mãe seria desenvolvido pelo papel social, né, pelo lugar biológico de pai e mãe biológica, e aí dentro desse desenvolvimento existe uma expectativa de que esse pai ele possa ser uma referência heróica. Existe muitos filmes que mostram isso, a literatura. É difícil, eu teria dificuldade de te dizer se esse processo ele se apresenta na vida de muitas pessoas, né? Da grande maioria dos homens. Eu acredito, né, fortemente que esse papel de um referente masculino que te mostra, né, que você pode usar como um exemplo para mimetizar, para repetir, é muito importante na construção subjetiva masculina. Eu lembro muito de um livro do James Hollis, o Sobre a Sombra de Saturno, que tem uma abordagem mais junguiana, em que ele relata a história dele com o pai, e ele mostra que em determinado momento da vida, ele ali na adolescência olhava para aquele pai e ele imaginava aquele pai como um cara que tinha capacidade de fazer tudo, que não tinha dor, né? É uma coisa meio idealizada dessa figura masculina. No entanto, isso é reforçado pela cultura. A cultura reforça essa ideia do homem guerreiro, né? A cultura reforça do homem provedor, né? Do homem pegador. Então tem um lado desse herói que nem sempre é saudável, né? Porque ele está, na verdade, representando um imaginário que é desigual, que não é equânime, que não tem um desenvolvimento afetivo, enfim, uma ausência de educação das necessidades. Ai, difícil de responder, viu, Ricardo? Eu não sei se eu caminhei na direção.
Você nos trouxe aqui uma música que talvez ela possa nos dar algumas pistas também, que é O Que É Ser Homem, que é do Jorge Lucena. feita aí com os homens essenciais, né? Como você, que faz parte do grupo. Vamos ouvir e depois a gente comenta?
Legal.
E o que é ser homem? Sempre me perguntei. Por que tanto silêncio? Se tem tanto a dizer. É ser homem nesse mundo que eu me chora não. Tem que ser cabra macho, tem que aguentar a pressão. Dentro do peito o vulcão não explode no outro não. Essa força tem direção. Raiva canalizada transforma as feridas e todas as mágoas. E a energia que só destruía se torna força da criação. E o que é ser homem?
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Lucas Alves Amaral, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, e idealizador e criador do grupo Homens Essenciais. Ele também é facilitador em comunicação não violenta. Na entrevista de hoje, ele está nos falando sobre a pornografia nas construções das masculinidades. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Lucas, no bloco anterior nós terminamos com a música O Que É Ser Homem, que é do Jorge Lucena, e também dos Homens Essenciais, que é o grupo que você criou e que trabalha aí, faz dinâmicas aí sobre masculinidades. Qual o segredo dessa música, O Que É Ser Homem?
Olha, a história dessa música é muito legal, porque o Jorge Lucena ele participou dos nossos ciclos, e terminado um dos ciclos, ele chega para a gente e fala, olha, eu comecei a escrever uma música que tem a ver com o meu processo no grupo, e eu gostaria muito que vocês construíssem comigo. Então, em determinado momento, a gente se encontrou, eu, Felipe Boni, Pedro Maia e Jorge Lucena, e a gente terminou de construir a letra. O segredo por trás dessa letra é pensar nessas possibilidades de reconstrução, de ressignificação de um modelo de masculinidade antiquado que, em alguma medida, se tornou hegemônico, mas que tem a ver com o autocentramento masculino, tem a ver com uma ideia de superioridade masculina em relação a feminilidades, né? Não só as mulheres, mas tudo aquilo que é simbolizado como feminino. Essa música ela fala também da raiva como uma resposta que é tão comum, mas tão superficial, quando a gente tenta buscar o que há de mais profundo por trás das nossas necessidades, né? Que muitas vezes é tristeza, dor, ausências, e a raiva se tornando aí uma linguagem masculina que precisa ser ressignificada, olhada, né? Não é negar a raiva, mas é tomar posse dela e, de uma maneira construtiva, produzir o quê? Masculinidades saudáveis, camaradagens construtivas, cultura de paz, equidade de gênero. Acho que essa é a ideia da música, uma música muito alegre, uma música que convida uma ciranda no final. Foi muito legal a gravação, né? Eu e o Pedro e o Boni, inclusive, temos aí nossas vozes, né, na música, o que foi pra gente também super rico, né? Essa experiência artística, ela acessa lugares internos que mil palavras não acessa. Então, a música é fantástica, escutem aí nas plataformas digitais, O Que É Ser Homem.
Homens Essenciais, assim, trabalha com diferentes vertentes, né, nas dinâmicas, né, com a questão física, com a questão psicológica e dinâmicas também de narrativas, né. No caso, na vertente psicológica, vocês trabalham também com a gestalt terapia?
Não, na vertente psicológica, a gente, na verdade, estou desenvolvendo finalizando uma formação em psicoterapia corporal dentro de uma abordagem chamada Core Energetics. Ela vem da bioenergética, que foi desenvolvida por Reich. Reich foi um discípulo e parceiro de Freud, mas ele desenvolveu ideias sobre a psique, o inconsciente, a partir de uma leitura bioenergética, corporal. Ele acreditava que os nossos, digamos, bloqueios ao longo da vida, eles se estruturavam não só no nosso pensamento e nas nossas emoções, mas no nosso corpo. E ele desenvolveu um estudo refinadíssimo, né, sobre o que a gente vai chamar de couraças corporais, que são, na verdade, bloqueios que se cristalizam. Ele desenvolveu toda uma teoria das estruturas de personalidade que teriam relação com essa dinâmica corporal, física, energética. Quando eu falo energético aqui, eu falo de bioeletricidade, eu falo de massa corporal, eu não estou falando de nada místico, tá? Pelo menos nesse sentido. E aí, em algum momento, o John Pierracos, que foi estudante junto com Reich, se encontra com Eva Pierracos, que foi, sim, ela sim, desenvolvedora de um caminho psico-espiritual que tinha como base a canalização de algumas mensagens de um guia. E ela desenvolveu um caminho chamado Pathwork, que é um caminho psico-espiritual de autoconhecimento muito interessante. A Core Energetics, então, ela é a fusão desses dois caminhos. Existem, sim, similaridades com alguma leitura da Gestalt, existem muitas similaridades com a proposta psicanalítica de leituras, né, sobre frustração, sobre parentalidade. No entanto, toda abordagem ela é física, ela vai para o corpo, a gente trabalha muitos diálogos e muitos exercícios de mobilização corporal para que as pessoas possam, então, através dessa experiência, construir os seus sentidos para além da razão, né? Os sentidos sentidos mesmo, né? Vivenciados. Então eu levo muito isso para o grupo, eu levo também a comunicação não violenta, né? Que é um caminho de eu costumo dizer que é um processo vivo de comunicação que tenta romper com rótulos, com culpabilização, com violência, mas busca...
Pois é, essa que você trabalha, né? Que seria facilitador em comunicação não violenta, né? Isso. Aproveitando que você está citando isso, já tinha feito na apresentação falado a respeito disso, explica melhor, o que é facilitador em comunicação não violenta? É algo que está associado a alguma a instituição Homens Essenciais ou à universidade?
Legal. A comunicação não violenta, ela é uma ferramenta, né, de resolução de conflitos, foi desenvolvida na década de 60 pelo Marshall Rosenberg, um psicólogo norte-americano que tinha uma abordagem humanista. Ele bebe muito das ideias do Carl Rogers e ele também assume aí alguns princípios da não-violência, o ahimsa hindu. E a partir das práticas e estudos dele, ele desenvolveu grupos terapêuticos no mundo inteiro. Então existe um Center of Nonviolence, né, Center of Nonviolence, que é um instituto internacional que foi desenvolvido e depois leva a história do Marshall adiante, depois da morte dele. Algumas abordagens na psicologia utilizam da comunicação não violenta como ferramenta de diálogo na construção do vínculo, né, na psicologia clínica, especialmente na construção do vínculo entre terapeuta, né, psicólogo e paciente. Eu tenho colegas, como eu sou professor de um curso de psicologia, eu tenho colegas que usam a comunicação não violenta como uma ferramenta. No entanto, não é uma disciplina, digamos, oficial dentro dos estudos universitários ainda. E eu levo muito mais essa minha formação, que foi feita em diferentes momentos, grupos e instituições. Estou estudando há 8 anos a CNV. Eu levo para o Homens Essenciais. Por quê? Porque uma das grandes queixas que a gente tem na nossa cultura é do silêncio, famoso silêncio dos homens. Esse silêncio ele não é só um silêncio de palavras, ele é um silêncio das emoções. E ele se traduz muitas vezes em cumplicidades tóxicas. Eu silencio minha responsabilidade, ou eu compartilho de uma mentira, ou eu acoberto alguma coisa que alguém fez. E aí é muito importante a gente levar isso para o grupo, porque as rodas de conversa precisam ter princípios. Não adianta a gente se reunir, vamos conversar. E aí a gente traz à tona os mesmos temas de uma mesa de bar ou de um grupo informal. A gente precisa ter princípios. O primeiro princípio da comunicação não violenta é falar de si, né? A partir do eu. Eu sinto, eu vivo, eu experiencio. Não é trazer muitas generalizações e opiniões. E o tempo todo a gente está fundado, eu chamo a comunicação não violenta de linguagem nas necessidades. A gente está fundado em quais são as nossas necessidades e sentimentos por trás dos conflitos que a gente está envolvido. E o ápice, né, da comunicação não violenta é a gente ser capaz de construir pedidos e acordos. Para um homem, então, por exemplo, que não tem facilidade de se cuidar e está em sofrimento, pedir ajuda pode ser transformador. A comunicação não violenta ajuda muito nesse processo. Eu levo isso lá para as rodas de conversa do Homens Essenciais. E o trabalho corporal, só voltando rapidamente, né, do grupo, ele também é desenvolvido pelo Felipe Boni e pelo Pedro Maia, que o Felipe Boni é artista marcial, então ele traz muitas ferramentas do jiu-jitsu e de outras artes marciais que ele é praticante. E o Pedro Maia, ele é fisioterapeuta especializado em sexualidade masculina. E dentro dos estudos dele, ele foi buscar na cultura do movimento, que são práticas corporais de mobilidade. Ele traz isso para o protocolo de cuidado que ele leva para homens que têm disfunções sexuais, ejaculação precoce ou passaram por cirurgias, né, no trabalho dele. Então a gente leva isso para as dinâmicas do Homens Essenciais.
O que se percebe muito é que muitas vezes se associa a figura do homem a uma ideia de violência, né? Quase uma naturalização de que ele seria um ser violento, estuprador e toda sorte de crime violento, né? No entanto, os homens que cometem esses tipos de atos, eles não seriam minoria? Esses homens, né, violentadores, que espancam mulheres, cometem feminicídios, né, eles não seriam, no caso, minoria, e não seriam pessoas doentes?
A gente precisa pensar o que, que a gente está entendendo por violência, né? Então, se a gente está entendendo que a violência é o ponto final, né, um ápice de um ato violento, que é a violência física ou o extermínio. Nesse caso, a gente poderia procurar aí nos indicadores que apontam, né, ano após ano, indicadores do mapa da violência, ou registros do próprio registro feitos por outros institutos de pesquisa, que existe sim um número muito alto, né, desses casos. Agora, se a gente faz uma relação proporcional a toda a população, é uma minoria de homens que chegam a esse ápice da violência que se traduz em violência física e o extermínio. Mas se a gente faz, por exemplo, uma estimativa da violência no mundo, o Brasil hoje ocupa o quinto lugar em incidência de feminicídio. E quando a gente vai buscar, por exemplo, a incidência da violência contra a população trans, a gente está em primeiro lugar, né, contra a população homossexual. A gente está próximo desses lugares, porque as estimativas são difíceis de fazer. E quando você vai buscar o registro de quem cometeu o ato, a grande maioria foram homens. Não vou dizer todos, né, mas a grande maioria. Por outro lado, eu concordo com você que temos que tomar cuidado para não enrijecer a identidade masculina como sinônimo de violência. A gente tem que sempre buscar dois processos, né, do meu ponto de vista. Tem um processo sócio-histórico. Se a gente for olhar sócio-historicamente na história daquilo que a gente vai chamar de história da virilidade, né, existe até um tomo aí de 3 livros que conta essa história. A violência sempre esteve muito associada à construção subjetiva dos homens, então isso é um processo do Estado, isso é um processo da organização das sociedades, e a gente precisa, em alguma medida, ressignificar isso, do meu ponto de vista. né? E tem um outro processo que é subjetivo, é individual mesmo, é na história biográfica dos sujeitos. É, existem grupos que estimulam mais a violência entre si e a violência se torna talvez um recurso pedagógico de autoformação. E existem outros grupos que estimulam menos. Então não dá para generalizar, né? A gente não pode pegar a categoria homem e entender ela como sinônimo de violência. Agora, devemos olhar para o fenômeno da violência na construção das masculinidades? Sim, porque dessa forma a gente pode ressignificar, criar outros caminhos, pensar outras possibilidades. Eu tenho vivido experiências muito interessantes dentro dos grupos do Homens Essenciais, de muito apoio mútuo, de muita escuta, de muito afeto e muitas vezes também de relatos de violências sofridas, né? Então, muitos homens carregam histórias de abuso sexual por muitos anos. Esse é uma pesquisa que eu estou também orientando recentemente, aponta que uma média de homens que sofreram abuso na infância, é uma média, vão conversar sobre o assunto 20 anos depois, quase, né? Então, a gente precisa falar sobre esse tema. A gente também tem muitas histórias de homens que foram submetidos à violência física na adolescência, por outros colegas, pelo pai ou pela mãe, e isso marca a história desse sujeito. A gente precisa discutir essa violência sofrida, mas eu concordo que o debate público esteja focado na violência praticada, porque se os indicadores dessas violências comparativamente apontam grande incidência, a gente tem que olhar. E aí você, né, eu acho que você tocou bem, não podemos generalizar, né? Se for olhar proporcionalmente à população, sim, é uma minoria que pratica. Agora, não é porque é uma minoria que pratica que não é violento, que a gente não deve olhar, né? Então, devemos olhar.
Ah, sim, é algo muito, muito significativo. Você nos trouxe aqui uma outra música, Yabás, né, que é do grupo Saci Uerê, né, do Christophe Bareia e da Amanda Duarte. Vamos ouvir e depois você comenta?
Sim.
Odoia e pare buru que ora e manja yansã. Nana e Oxum, que eles aprendam a chorar, desistam de esconder gota com gosto de mar. Limparia o seu ser. Vocês têm que se curar dessa dor que te faz querer o poder pra maquiar.
A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Lucas Alves Amaral, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília e idealizador e criador do grupo Homens Essenciais. Ele também é facilitador em comunicação não violenta e professor do Centro Universitário de Brasília. Na entrevista de hoje, ele está nos falando sobre as construções das masculinidades e vai nos falar agora também sobre pornografia. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Lucas, nós terminamos o bloco anterior com a música Iabás, né, que é do grupo Saci Uerê, e aí uma composição do Christopher Baré e Amanda Duarte. O porquê da escolha dessa música?
Olha, essa é uma música muito legal. Essa banda, Saci Uerê, é uma banda aqui de Brasília, e eles resgatam aí como uma mensagem das Iabás. Né? Iabás são representações femininas, né? Orixás femininas, nos cultos afro, né? Africanos e afro-brasileiros, especialmente o candomblé e a Umbanda. E nessa música, em determinado momento, a Amanda, que é a cantora, junto com o Christopher, fazem um convite para que eles, e eles estão falando de eles, né? E eu entendo como os homens, que aprendam a amar, aprendam a se acolher, aprendam a dar vazão às dores e desafios da vida. Então tem todo um convite da música para que a gente, os homens, possam em alguma medida se entregar a esse processo terapêutico de olhar para si, entregar suas dores, viver afetos. Então é uma música que me toca. Sempre que eu escutei ela, eu fiquei tocado e quis trazer aqui para nosso bate-papo.
A questão, por exemplo, do homem, né, que esconde sentimentos e tudo mais. Na sociedade brasileira, é muito comum a criança ficar um bom tempo da vida dela muito perto de figuras femininas, né, como a mãe, as tias, a professora. E por qual motivo, justamente num processo, num momento crucial da formação da personalidade, que ele está muito próximo à figura feminina, ele não se torna também mais sensível às questões da feminilidade? Que fenômeno seria isso?
Sim, a gente tem que entender o seguinte, né, que nessa divisão sexual do trabalho histórica, né, onde aos homens o espaço público, o espaço da rua, o espaço das organizações é dado um livre trânsito, e às mulheres o espaço privado associado ao espaço do cuidado, a gente tem também uma difusão de valores em que tudo que é feminino ou que é do âmbito das mulheres é visto como inferior, como menor. Então, embora ele esteja sendo, essa criança possa estar sendo cuidado, na grande maioria das vezes, por uma mulher, muitas vezes essa mulher tem ali uma dupla, tripla jornada, ou tem várias demandas. Essa criança está sendo estimulada também pelas outras relações com outras crianças, nos ambientes escolares. O que é estimulado essa criança é também estimulado através de um padrão cultural que essas mulheres também incorporaram ao longo da vida, que é um padrão machista, muitas vezes, que associa o homem a um sujeito superior. Então, é verdade que se o machismo é estrutural e a história patriarcal é de tão longo prazo, homens e mulheres são agentes dessa história, né? Não são só homens perpetuadores dessas visões de mundo. Então, do meu ponto de vista, essas crianças estão sim, muitas vezes, aprendendo com mulheres, nem sempre só com mulheres, mas na grande maioria das vezes estão aprendendo os valores hegemônicos da nossa cultura, quer seja por mulheres, quer seja por outros homens, quer seja por mimetismo com os pais nessa busca das referências ou por outros homens, né? Mimetismo no filme, na novela, na literatura. E muitas vezes também essas mulheres estão extremamente ocupadas, né, tendo que lidar com muitos desafios da educação, nem sempre conscientes de uma pauta equitativa. Isso é algo mais recente no mundo contemporâneo, esse debate de difusão mais ampla sobre papéis que se deve ter dentro de casa, sobre o cuidado no ambiente doméstico, sobre a equidade. Hoje, muitas mulheres têm cuidado, ensinado seus filhos dentro dessa lógica, né? E temos pais mais ativos. Existe um movimento de paternidades participativas bem interessante acontecendo hoje também.
Sobre a pornografia, né? Por que ela gera tanta polêmica?
Pois é, né? Tudo que tem a ver com sexo, sexualidade no mundo ocidental foi taxado de tabu, né? O Michel Foucault, que é uma grande referência, né, que eu gosto muito na história da sexualidade, ele fala que tudo que foi associado ao universo do ato sexual em si foi motivo de muitas proibições. E por isso gerou tanto desejo, o que ele vai chamar de uma vontade de saber. Então, embora muitos de nós, até hoje, soframos repressões, retaliações para saber sobre ou para viver os atos sexuais, os desejos, as tensões libidinais, muitos de nós estamos pensando nisso muitas vezes, estamos buscando informações, estamos antenados de diferentes maneiras, estamos querendo buscar conhecimento e buscar esses afetos por alguma via. A pornografia talvez hoje seja a via de mais fácil acesso a esse tema, né? Porque ela hoje ela está mais acessível de uma maneira audiovisual, pública, a um clique, né? No mundo extremamente interconectado, a um clique. Isso facilita então acesso cada vez mais precoce e ela movimenta como um coletivo, digamos assim, de grandes empresas, produtoras e um mercado mesmo, que hoje é bilionário. Então, a vontade de saber das pessoas cada vez mais encontra no caminho a pornografia.
Agora, a pornografia, principalmente pegando viés aí da moral cristã, das igrejas, sempre foi condenada, né? Inclusive, termos como vai nascer pelo na mão, o tempo todo desestimulando, principalmente, os meninos, né? A não praticarem aí a pornografia. Mas a pornografia, ela não é uma possibilidade, uma incitação ao conhecimento do próprio corpo?
Olha, tudo depende de como a gente vai enxergar a história aqui, né? Porque assim, sim, é verdade que se eu vivo uma sociedade extremamente repressiva, onde na minha escola não se fala sobre sexos, eu não aprendo muito sobre o que eu faço com o meu desejo, e todos nós vamos viver desejo, eu vou procurar uma fonte de informação. Isso acontece nas redes de relações mais básicas, principalmente amigos, porque também existe todo um tabu moral na ideia de família, né, que vem junto com essa visão religiosa, especialmente cristã. E é óbvio que ali, então, eu estou buscando o quê? Uma educação, que é saber como fazer, que é entender posições. Eu me lembro, na minha adolescência, de buscar na pornografia um mecanismo de aprender o que eu queria fazer, porque eu desejava, né? No entanto, de uma outra lógica, de um outro ponto de vista, se esse mercado se tornou bilionário e ele se tornou quase como uma indústria de estereótipos, a gente tem que tomar cuidado com os estereótipos e as representações que ele movimenta. Não, aqui longe de mim de querer ter uma visão moralista, dizer não veja, não pratique, não faça, mas a gente tem que entender que sim, principalmente aquela pornografia de mais fácil acesso, que a gente vai chamar de mainstream, ela está associada muitas vezes a imagens, representações que reforçam muitos papéis que em alguma medida não estimulam, por exemplo, um prazer consentido. Muitas vezes estimulam o não consentimento, né, dentro do ato sexual. Muitas vezes estimulam um estilo de sexo, ato em si, que valoriza, eu falo, três dimensões, né? Velocidade, intensidade e quantidade. E muitos homens, quando vão estar lá depois dos seus 30, 40 anos e encontram aí como um grupo de acolhimento como homens essenciais, vão falar que estão vivendo ejaculação precoce, algum tipo de disfunção sexual pelo excesso da masturbação, uma desconexão, dificuldade de estar junto com seus parceiros ou parceiras, porque buscam incessantemente a diversidade ou a quantidade. Alguns relatam o famoso vício, né, na pornografia, assim como eu posso ser viciado em série, posso ser viciado em Coca-Cola, eu posso ser viciado em um uso de um audiovisual que estimula, né, minhas faculdades perceptivas, que associa fantasia e desejo, né? Enfim, e ainda mais se isso está associado ao ato da masturbação. Então, muita gente se vicia mesmo, né? E sofre com esse vício porque às vezes a pessoa está lá no trabalho dela e ela vai sofrer um impulso de ir para o banheiro e ver um vídeo pornográfico, se masturbar, e cada vez mais isso vai se tornando agonístico, intensivo. Tem homens que sofrem muito com isso. E, enfim, então temos problemas aí que a gente precisa discutir dentro de uma lógica pública, até para pensar uma educação que na verdade aconteça antes do acesso aos vídeos pornográficos. Eles possam ser uma escolha, né? Fazer ou não o uso, qual o estilo pornográfico, né? Para que a pessoa possa inclusive buscar suas zonas de desejo, as suas tensões libidinais menos associadas aos estereótipos que são já muito reforçadores de violência e muito mais associadas à sua intimidade, ao seu alto prazer, a uma autopercepção real, né? E não construída a partir dos padrões externos, né?
E você percebe uma diferença entre os filmes pornográficos voltados para o público gay, né? Dos vídeos pornográficos voltados para o público hétero?
Sim, existem algumas diferenças, né? É muito interessante a gente perceber assim. Primeiro, existe um grande movimento mainstream. Quando eu fiz uma pesquisa e estou orientando uma outra, em que os estudantes começaram a fazer o quê? Entrar nos sites, os principais sites, e observar, primeiro, quais eram os vídeos mais buscados e mais vistos. Quando você vai no gênero coletivo, vai estar lá, provavelmente, um vídeo hétero, né, cisgênero hétero, normalmente associado a um tipo de sexo em que uma mulher é submissa e dominada por um homem, e que esse prazer ele tem uma espécie de script, onde dentro desse script existe alguns tensores libidinais, que é o papel que essa mulher ocupa, normalmente é uma classe inferior, ou uma profissão estereotipada, secretária, professora, etc. Normalmente existe uma associação dentro desses corpos a uma excitação dos corpos de mulheres negras, né? É muito mais visto e estimulado ali dentro dos mais vistos. E na organização do desejo, o ápice é ali, depois de um ato de submissão dessa mulher, às vezes a gente não vê nem o rosto dessa mulher, o ápice final é o gozo masculino, né? Esse é o mainstream, assim, aquilo que você vai ver em geral. Aí se você vai procurar nesses sites, nessas plataformas, você vai lá assim no gênero gay, por exemplo, ou LGBT. E aí sim, você vai ter uma tendência à reprodução daquele mesmo estilo dentro dos vídeos mais vistos, que é um estilo agora, o que muda é que é uma relação homoafetiva. Mas o ato da um dominador e um submisso, onde normalmente o foco é a penetração, né? O foco é esse. O protagonista nos dois vídeos é o pênis. Esse é o protagonista. O corpo que está mais submisso ele é menos visto em termos do rosto, da identidade, ele é mais exposto, né? Os orifícios, os espaços da penetração. E o ápice final dentro dessa submissão é o gozo masculino. Agora, dentro da pornografia gay, especialmente masculina, existe um subgrupo, né, que a gente vai chamar de alt porn, né, uma pornografia alternativa, que também existe dentro da pornografia hétero, que vai estimular um pouco mais a sensorialidade, o rosto, um estilo de fantasia, aquela historinha que se conta, em que não necessariamente a gente tem uma posição social inferior, né? Digamos, alguém que teria menos grana, ou algum estereótipo de identidade racial. Dentro desses tipos de vídeos, a gente talvez encontre alguns amadores até, alguns vídeos mais amadores, que talvez nem tenham tanta produção, mas estimulem mais uma história real, onde o gozo, o orgasmo ou a ejaculação possa ser compartilhado. Enfim, tem um movimento outporn, né, dessa pornografia alternativa acontecendo. Só que aí é interessante, esse movimento agora está começando a sair das plataformas gratuitas e para plataformas pagas, onde pessoas, usuários comuns, retiram a relação entre usuário e produtor. Normalmente pessoas comuns, um estudante, uma estudante, pode gravar um vídeo, fazer algum tipo de produção mais íntima, individual, e disponibilizar isso numa plataforma tipo OnlyFans, cobrar valores por número de imagens ou vídeos que a pessoa pode ver. Está acontecendo um movimento bem grande. E, por outro lado, a indústria mainstream segue sendo bilionária, estimulando lá aquilo que eu falei que é o mais geral, né? Que é o pênis como protagonista, nada de sensorialidade, famoso movimento ali bate-estaca, né? Que é violento e agressivo, e a ausência da identidade da pessoa submissa e o gozo masculino como ápice da cena.
Nós já estamos praticamente chegando ao final dessa edição. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte: o Homens Essenciais, né, o grupo, faz muitas dinâmicas, né? Qual o lugar, por exemplo, do público aí, do homem gay e do homem trans? Vocês conseguem fazer todas essas atividades? As demandas são as mesmas?
Não, são demandas distintas, né? Eu acho que o grupo ele acolhe muitos homens gays, muitos homens héteros. No entanto, a gente tem tido pouca presença até hoje de homens trans. Existe uma abertura dentro do nosso grupo. No entanto, eu reconheço que muitos homens trans, que talvez busquem coletivos masculinos, nem sempre se sintam confortáveis de participar de um coletivo como o Homens Essenciais, que tem ali, digamos, uma maioria de homens cis hétero e, digamos, 30, 40%, eventualmente, a depender do grupo, de homens gays. É importante a gente reconhecer uma questão que é o do lugar, né, de onde se fala, de onde se vive, da perspectiva do sujeito. E entender, né, que o alcance de um grupo, por exemplo, facilitado por três homens, cisgênero e hétero, como somos nós três, é um alcance limitado, porque ele é um alcance onde as nossas experiências nos alcançam, né? Onde a gente consegue também compartilhar nosso ponto de vista vivencial, e não só uma idealização, né? Eu participo de outros coletivos onde existe uma grande inclusão de homens trans e homens gays, só que são coletivos de troca de ideias. Existe a Rede Brasil de Masculinidade, que é uma rede que tem existência há mais de 10 anos, onde existe uma confluência, né, de homens e projetos relacionados a homens do Brasil inteiro. E nesse espaço eu vejo uma grande presença dos homens trans com projetos muito interessantes. Eu, pessoalmente, acompanho muito, né? No entanto, nas vivências, todas elas poderiam ser vividas por todo e qualquer homem, né? Qualquer pessoa que se reconhece como homem. Mas eu entendo que nem todo homem trans se sentiria à vontade nesse espaço. E aí a gente precisa reconhecer os limites desse trabalho, né? E reconhecer a importância dessa pluralidade de experiências, né? Estimular uma pluralidade de experiências, trocas entre grupos, e reconhecer os limites, o que é isso. Do lugar de onde falamos, a gente vive outras experiências e, inclusive, experiência de muito privilégio, se comparadas aos homens transmasculinos na nossa sociedade, que ainda são muito alvo de muitos preconceitos, né?
Mas é isso, o tempo passa muito rápido, são muitas questões que a gente poderia abordar aqui, então fica o convite para que você volte mais vezes.
Maravilha, Ricardo, olha, foi um prazer, fico à disposição a todo e qualquer pessoa que esteja aí nos escutando e queira acompanhar um pouco do meu trabalho individual, né? Eu tenho ali um Instagram pessoal que eu faço um pouco das minhas falas acadêmicas e da CNV, que é o @projeto.masculinidades. E temos o Instagram lá do Homens Essenciais, que é o @homens.essenciais, onde você pode ter acesso às dinâmicas, vivências e ciclos do grupo. Nesse momento mesmo a gente está iniciando um estudo sobre a intimidade e sexualidade masculina e provavelmente aí a partir de setembro a gente vai ter um ciclo.
Muito obrigado. E aí, @projetos.masculinidades e @homens.essenciais.
Isso, @homens.essenciais e @projeto.masculinidades.
Né? @projeto.masculinidades. Muito obrigado pela sua presença, Lucas.
Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço e até breve.
Um grande abraço e até breve. Chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Lucas Alves Amaral, doutor em Ciência Política pela Universidade de Brasília, idealizador e criador do grupo Homens Essenciais, facilitador em comunicação não violenta e professor do Centro Universitário de Brasília. Na entrevista de hoje, ele nos falou sobre masculinidades, construções e pornografia. A Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jabuti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Esta entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.